Pensa assim, você entra num cartório para resolver algo que, na teoria, é super simples.
Certo.
Sei lá, registrar um imóvel ou até mudar de nome. Você assina o papel, recebe o carimbo e pronto. Mas a pergunta é, para onde essa informação vai depois? O que acontece, assim, nos bastidores? Hoje, a gente vai fazer exatamente isso, o mergulho nessa infraestrutura quase invisível de dados que conecta os cartórios a vários órgãos do governo aqui no Brasil.
Exato.
A gente pegou um código de normas nacional e a nossa missão é decifrar um pouco essas regras. Tentar entender como um simples ato no cartório pode impactar, sei lá, desde o direito de alguém ter uma identidade até o jeito como a gente paga imposto.
O que eu acho fascinante nisso é que a gente está olhando para a verdadeira, para a casa de máquinas da administração pública. É ali que a cidadania acontece na prática.
A casa de máquinas, gostei.
Essas normas são tipo a planta baixa de um esforço gigantesco de modernização, de integração. Só que, ao mesmo tempo, elas mostram todas as engrenagens, as travas de segurança e, claro, onde a máquina ainda dá uma emperrada. Não é só burocracia, é o sistema operacional da vida cívica.
Ok, vamos desempacotar isso então. E eu acho que o melhor lugar para começar é pelo mais fundamental de tudo. O direito a ter uma identidade.
Com certeza.
As nossas fontes detalham um mecanismo que me pareceu muito, muito poderoso. Ele foi criado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a conseguir o RG.
Exato. Estamos falando do artigo 182. A ideia é criar uma ponte direta para a cidadania. Ele basicamente obriga os cartórios de registro civil a enviarem de graça os dados de nascimento dessas pessoas.
De graça.
De graça, direto para os institutos de identificação dos estados, que são os órgãos que emitem o RG. E o detalhe mais importante, a norma estabelece um prazo para isso.
E que prazo é esse? Porque, assim, quando a gente pensa em serviço público,
A gente já pensa na demora, né?
exato, a gente imagina algo demorado.
Pois bem, mas aqui a regra é bem ousada. Os dados têm que ser enviados eletronicamente em até 48 horas após a solicitação.
48 horas.
48 horas. O objetivo é claro, é derrubar as barreiras de tempo, de dinheiro, de burocracia para quem já enfrenta todo tipo de dificuldade. É o Estado agindo para incluir quem está na margem.
Mas 48 horas parece quase ficção científica para a burocracia pública. Isso realmente funciona na prática ou é uma meta mais, digamos, aspiracional da norma?
É uma ótima pergunta. A implementação, claro, ela depende da tecnologia de cada estado, da integração entre os cartórios e os institutos de identificação. Mas só de ter essa meta na norma já é um passo gigantesco.
Entendi.
Força os órgãos a se modernizarem e cria um direito para o cidadão de cobrar essa agilidade. Antes disso, o processo podia levar semanas ou simplesmente nem acontecer.
E quem exatamente se encaixa nessa definição de vulnerabilidade? É uma coisa subjetiva que depende da interpretação de um funcionário ali na hora?
Não, e esse é outro ponto forte da norma. O artigo 183 lista os grupos de forma bem específica para não deixar margem para dúvida.
Ah, bom.
A lista inclui, por exemplo, a população em situação de rua, povos e comunidades tradicionais, beneficiários de programas sociais do governo.
E a lista é ainda maior, né? Pelo que eu vi aqui, também entra pessoa com deficiência ou idosa com renda familiar muito baixa. E até migrantes e refugiados que ainda não têm uma identidade civil por aqui. É uma rede de proteção bem ampla.
Exatamente. E o mais importante é como isso é comprovado. A norma tira esse peso dos ombros da pessoa. Ela não precisa correr atrás de uma pilha de documentos para provar que é vulnerável.
Ah, isso é fundamental.
Quem atesta essa condição são os próprios órgãos de assistência social dos municípios e estados. Eles fazem a ponte, sabe? Solicitam ao Instituto de Identificação, que por sua vez busca os dados no cartório. O cidadão é o beneficiário final, mas não o mensageiro da burocracia.
Nossa, isso faz toda a diferença. Mas aqui tem uma coisa que me pegou de surpresa, um detalhe que mostra que o sistema tem tendentes. A norma fala sobre o que acontece se alguém tentar burlar isso.
Ah, sim. O parágrafo que trata da responsabilização é um mecanismo de controle fundamental.
É mais que isso. O texto diz que o agente público que atestar falsamente uma condição de vulnerabilidade Tipo, para ajudar um amigo a conseguir o benefício, ele não leva só uma advertência, ele comete um crime. A norma não está para brincadeira.
E não deve estar mesmo. Isso mostra a seriedade do benefício. É uma salvaguarda para garantir que o sistema funcione como um programa de inclusão e não como uma brecha para fraudes. É um sinal de que a política pública foi desenhada com um firewall embutido, protegendo tanto o cidadão que realmente precisa quanto o próprio Estado.
Certo. Saindo desse cenário de garantia de um direito básico, vamos para uma situação que envolve mais a autonomia pessoal. A mudança de nome. Uma lei recente, de 2022, facilitou muito a vida de quem quer alterar o prenome. Hoje, qualquer pessoa maior de 18 anos pode ir direto no cartório e pedir a mudança, uma vez na vida, sem precisar de advogado, sem precisar de um motivo complexo.
É um avanço enorme em termos de autonomia e de dignidade. Mas, como a gente conversou no início, o ato no cartório é só o primeiro dominó a cair.
Exato.
Depois que a certidão de nascimento é alterada, o cartório tem a obrigação legal de comunicar essa mudança a uma série de outros órgãos. É uma reação em cadeia.
E para quem ele precisa avisar?
Bom, a lista é grande. Os órgãos que emitem RG em cada estado, a Receita Federal por causa do CPF, a Polícia Federal por causa do passaporte e, um dos mais importantes, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
Por causa do título de eleitor.
Ah, então a pessoa sai do cartório e, em tese, a vida dela está resolvida. O sistema se encarrega de atualizar tudo, é isso? Seria o ideal, mas é aí que mora um detalhe crucial, um verdadeiro pulo do gato. A comunicação que o cartório faz para o TSE não significa que o nome da pessoa vai ser automaticamente atualizado no cadastro eleitoral para a próxima votação.
Como assim? Achei que o objetivo da comunicação era justamente esse.
O objetivo é informar o órgão, mas a norma deixa muito claro que o cartório tem o dever de avisar a pessoa de que ela mesma precisa ir até a Justiça Eleitoral solicitar a retificação no cadastro dela.
Nossa!
A responsabilidade final ainda é do cidadão. É o último quilômetro da burocracia que a tecnologia ainda não venceu.
Eu imagino a frustração. A pessoa celebra uma conquista de autonomia pessoal, que é ter o nome que a representa, e na hora de exercer um direito cívico fundamental, como votar,
exato,
é confrontada com a identidade antiga no caderno de votação. É um choque de realidade burocrático.
Exatamente. Pode gerar um constrangimento enorme ou até problemas para votar. Isso mostra que, mesmo com a integração de sistemas, ainda existem essas lacunas onde a ação do cidadão é indispensável. O sistema não é, digamos, uma babá 100% automática.
Entendi.
E tem mais uma camada de segurança. O oficial do cartório pode e deve recusar a alteração do nome se ele suspeitar de fraude de má-fé ou qualquer tentativa de usar a mudança para, por exemplo, fugir de credores ou apagar um passado criminal.
Essa questão da responsabilidade do cidadão é um ponto-chave. E me parece que essa tensão entre automação e ação individual também aparece em outras áreas, né? Como quando a gente lida com bens.
Sem dúvida.
Por exemplo, quando alguém vende um imóvel, o que acontece com essa informação? É tudo automático ou o comprador e o vendedor ainda precisam correr atrás de alguma coisa?
Essa transição é perfeita porque o fluxo de dados de imóveis é talvez a área mais estruturada de todas. A informação não fica na gaveta do cartório de jeito nenhum.
Ah, não.
Não. Ela vai direto e sistematicamente para as prefeituras. A norma obriga os cartórios de notas e de registro de imóveis a comunicarem toda e qualquer mudança de titularidade de um imóvel com prazo bem curto, até o quinto dia útil do mês seguinte à transação.
Ok. Então essa montanha de dados vai para as prefeituras. Além do óbvio que é a cobrança de impostos como o IPTU, que outras implicações isso tem? Existe um risco de mau uso dessa informação num nível municipal?
A finalidade principal é, sem dúvida, fiscal. Garantir que o IPTU seja cobrado da pessoa certa e que o imposto de transmissão, o ITBI, seja recolhido.
Certo.
Mas essa base de dados serve para muito mais. Planejamento urbano, regularização fundiária, políticas de habitação. Quanto ao risco de mau uso, bom, ele sempre existe. Por isso, a norma não trata só do envio dos dados, mas de como eles devem ser enviados e protegidos.
E como é esse como?
Aqui a coisa fica sofisticada. Não é cada cartório mandando um e-mail para sua prefeitura. Os dados são enviados para plataformas nacionais centralizadas.
Nacionais?
Nacionais. Os cartórios de notas reportam para o sistema do Colégio Notarial do Brasil, o CNBCF. Já os registros de imóveis enviam para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o ONRE.
Espera um pouco. Então não é uma comunicação local, cartório-prefeitura. Existe uma espécie de hub central de dados imobiliários para o país todo? Eu não fazia ideia de que essa infraestrutura já existia nesse nível.
Exatamente. São grandes centrais de dados que recebem as informações de milhares de cartórios e as organizam. As prefeituras, então, fazem convênios com essas entidades para ter acesso aos dados do seu município.
Entendi.
E esses convênios são cheios de regras. Eles precisam garantir o sigilo fiscal e a proteção de dados. A norma exige, por exemplo, que o ANR e o CNB criem manuais técnicos e as chamadas APIs.
APIs.
Isso, que são interfaces para que os sistemas da prefeitura e da central conversem de forma padronizada e segura. É a criação de um ecossistema de dados.
Ok, mas com tanto dado sensível junto, quem comprou, quem vendeu, por quanto, onde mora, como fica a privacidade das pessoas? Essa centralização toda não cria um alvo gigante para vazamentos ou uso indevido?
Esse é o ponto mais crítico e a norma o endereça de forma muito explícita. Tem um parágrafo que é a chave de tudo. Ele determina que qualquer dado usado para fins estatísticos...
Tipo, para analisar o mercado imobiliário.
Isso, para analisar a evolução do mercado imobiliário em uma região, por exemplo. Esse dado precisa ser anonimizado por essas plataformas centrais.
Ah, bom.
Ou seja, antes de virar estatística, toda informação que possa identificar uma pessoa é removida. É uma salvaguarda de privacidade desenhada diretamente na regra, bem alinhada com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Isso é um alívio. E para a pessoa que está ali no meio do processo, comprando um imóvel, essa integração toda traz algum benefício prático ou é só para o governo fiscalizar melhor?
Traz sim. A norma prevê que, através desses convênios, os próprios cartórios possam emitir as guias do Imposto de Transmissão, o ITBI.
Sério?
Sim. Pensa na simplificação. Em vez de ir ao cartório, depois ir à prefeitura para pegar a guia, pagar no banco e voltar ao cartório, você poderia, teoricamente, resolver tudo em um único lugar. A integração de dados, quando bem feita, não serve só para fiscalizar. Serve para facilitar a vida, eliminando etapas e tornando um processo que é super estressante um pouco mais fluido.
Então, no fim das contas, o que essa jornada toda nos mostra? A gente começou com um ato de cidadania básica, que é a emissão de um RG para alguém em situação de rua.
Certo.
Passamos por um ato de autonomia pessoal, a mudança de nome, e vimos as armadilhas burocráticas no caminho. E terminamos no rastreamento da venda de um imóvel, um ato que envolve patrimônio e impostos.
São três universos completamente diferentes da vida de uma pessoa.
Exato. E o fio que conecta tudo isso é esse fluxo invisível de informação. Um único carimbo no cartório hoje dispara uma cascata de eventos digitais que afetam nossos direitos, nossa identidade, nossas obrigações. O que antes dormia em arquivos de papel, agora viaja por essas autoestradas de dados conectando pontas do governo que antes nem se falavam.
Uhum.
É uma mudança de paradigma que a maioria de nós nem percebe que está acontecendo.
E é por isso que essas normas são a tal infraestrutura invisível do nosso cotidiano. Elas são a prova de que o Estado está, sim, tentando se tornar mais inteligente e conectado, mas, ao mesmo tempo, elas jogam um holofote exatamente onde a engrenagem falha, como na atualização do título de eleitor, e nos lembram da importância crítica de construir proteções para nossa privacidade em cada novo elo dessa corrente.
É um equilíbrio extremamente delicado.
Muito. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, que é o grande debate do nosso tempo. À medida que esses sistemas se tornam cada vez mais integrados, cada vez mais eficientes, onde a gente traça a linha?
A linha entre o útil
e o invasivo. Onde uma integração útil que facilita a vida e garante direitos se transforma em uma vigilância excessiva. Encontrar a resposta para essa pergunta é o desafio constante por trás de cada novo artigo e parágrafo dessas normas que com certeza continuarão a ser escritas.